Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião de hoje. No primeiro ponto temos a apreciação e votação da ata número 40 de 28 de maio de 2026. Vou pôr à votação. Quem vota contra a ata? Há dúvidas? Não? Ok. Propor à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Número 2, temos a apreciação e votação de um parecer relativamente à oferta e hospitalidades. Autor do parecer, o Sr. Deputado Rodrigues Alves Tacha do Chega. E o pedido de parecer foi solicitado pelo Sr. Deputado João Pedro Louro, do PSD. Pergunto ao Sr. Deputado Rodrigo Tacha se está em condições de apresentar o parecer. Muito bem, tem a palavra.
Ora, obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os presentes. Bem, aqui só uma breve nota introdutória para dizer que o Sr. Deputado João Pedro Louro, do Grupo Parlamentar do PSD, solicitou à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados parecer de admissibilidade da participação como orador de painel no seminário coorganizado pelo Grupo Geopolítico 12 Plus da União Interparlamentar e pelo SESM do Senado da Polónia, na sequência do convite lavrado pela Presidente do Grupo Polaco da União Interparlamentar, deputada Gabriela Morawska-Staneka, se não foi propriamente assim que se diz, desde já as minhas desculpas. Não vou ler naturalmente a matéria toda, como aliás é meu apanágio nestes casos, apenas aqui nas conclusões indicar aos seus deputados que faça ao exposto e ponderados os princípios da independência do mandato e da transparência da salvaguarda da confiança pública nas instituições parlamentares, queremos que a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados é de aceitar os convites emitidos por entidades públicas, devendo entender-se admitida quando cumpra os requisitos exigidos, entre os mais pelo artigo 16º da lei correspondente. Ora, subsumindo-se a situação dos autos ao número 5 do artigo 16º, embora alguns grupos parlamentares me tenham transmitido aqui alguma desadequação no seu entendimento, do regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, consideramos que é de admitir o requerido à luz do regime legal e regulamentar aplicável e, por consequência, a participação do Sr. Deputado João Pedro Louro e não Loures, como está aqui, peço imensa desculpa, uma gralha, no seminário em apreço. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo pretende intervir. Muito bem, Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. A nota que nós queremos deixar, a nota e a reflexão é a seguinte. O deputado João Pedro Louro, de facto, submeteu e bem todas as dúvidas e estas questões ficam muito bem que bata à porta da comissão própria, que é esta comissão de transparência. Todavia, até pelo próprio parecer dá para perceber o seguinte, isto não é uma situação que configure o artigo 16, número 5, porquê? Porque nem há oferta nem hospitalidade. O Sr. Deputado foi convidado, não dão nada, não lhe pagam nada, vai lá com despesas do seu bolso e, portanto, isso leva a dizer o seguinte, todo o parecer está bem, todo o relatório está bem, até o parecer. E a nossa sugestão, em razão destes factos que são concretos e que acho que são determinantes para esse parecer, é de que ele tem que ter correspondência no sentido de que a redação final seja diversa, ou seja, não se enquadra no número 16, número 5 do regime de exercício de funções, mas se apresenta admissível, não consubstanciando uma aceitação de oferta à hospitalidade para efeitos 16 da Lei 52 de 2019, por ainda existir qualquer benefício patrimonial ou vantagem economicamente avaliável suportada para a entidade terceira. Pronto, esta é a proposta que queríamos colocar, porque é rigorosamente verdade em razão dos factos concretos. Portanto, é este pedido de reflexão que, pronto, eu coloco também com toda a naturalidade ao Sr. Relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, de facto, também confesso que não tinha lido essa parte do pedido. De facto, nem tem muito sentido sequer o pedido ter sido feito, porque o pedido apenas tem de ser feito quando está em questão, no fundo, o pagamento, seja de viagens, seja de estadias, seja do que for, e que ultrapassa até os limites. Portanto, este pedido, de facto, nem tem muito sentido sequer, porque até agora não é por hábito pedir-se autorização para se participar em atividades políticas, muito menos. Portanto, nem sequer tem muito sentido o próprio... Aliás, eu até me atrevo a dizer, nem sei se deveríamos emitir sequer o parecer, porque isto vai abrir abrir um precedente. A partir de agora, então, para ir assistir a algo onde a pessoa está disposta a pagar, tem que pedir autorização. Portanto, eu penso que até devemos considerar retirar realmente este parecer e informar o Sr. Deputado que não se justifica qualquer parecer neste sentido, visto que não está a ser feita nenhuma oferta, seja de que tipo for. Deixo isto à consideração, porque não se esqueçam que tudo o que decidirmos serve sempre de jurisprudência para o futuro e é preciso ter estas questões em consideração. Portanto, peço a vossa opinião neste sentido. Sr. Deputado Rodrigues Alves Tacha.
No fundo, obrigado, Sr. Presidente. Era também contribuir para essa reflexão. De facto, também me passou na análise esse lapso de pequena desadequação, que os outros colegas, senhores deputados, tiveram, aliás, a atenção de me dizer, e em função de tudo isso, e respaldando aquilo que disse, mas creio que nisso todos estamos de acordo, a minha sugestão era que se retirasse efetivamente este parecer, porque uma coisa é nós pedirmos parecer sobre aquilo que temos que pedir, outra coisa é pedir autorização a quem quer que seja quando não temos que o fazer. Quer dizer, se a pessoa não recebe nada, não lhe é pago nada, a pessoa com o seu dinheiro ainda é livre de ir onde bem quiser, quando quiser, na companhia de quem quiser, para fazer o que quiser. Portanto, nestas mesmas circunstâncias em que ninguém me pagasse nada, nem me oferecesse coisa nenhuma, podem ter a certeza que eu não pedi autorização a ninguém. Muito obrigado.
Ainda mais uma questão. Se ele fosse lá e lhe pagassem alguma coisa, ainda poderíamos considerar que pudesse ter que ser analisado se poderia receber esse valor ou não. Mas, atendendo, não recebe nada. Ele é que paga as despesas todas. Portanto, é quase estar a abrir-se um precedente de uma autorização que não é necessária. Sra. Deputada, Dália Miranda, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu efetivamente concordo, acho que perante esta situação não deveria ser emitido qualquer parecer e informar efetivamente o requerente de que não há necessidade de parecer nestas situações, senão vamos efetivamente andar aqui a analisar tudo e mais alguma coisa e já temos muita coisa para analisar.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Francisco José Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota do seguinte, eu porventura sou muito culpado disto, tenho que assumir. É que eu acho que todos os cuidados são poucos. E, no mínimo dúvida, batemos à porta de quem sabe e pode e tem autoridade para o dizer. Portanto, na exata medida que não há suporte, não é o parecer que está em causa, está tão somente aquilo que é a sua conclusão. Nada obsta que, não existindo qualquer parecer, daqui por dois dias se fale que este senhor deputado andou pela Polónia, falou enquanto deputado, e que estaria autorizado, teve ofertas, não teve ofertas, foi à hospitalidade, ou seja, cumpriu aquilo que são as exigências decorrentes dos seus deveres como deputado. É tudo suscetível. E com um parecerzinho simples, morre por caminho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Obrigado. Cheguei agora à mãe, mas vinha a ficar mensagens no caminho. O problema é que se abrimos essa linha, criamos a pressão para situações perfeitamente desnecessárias de parecer. Porque não limite, qualquer coisa que uma pessoa faça, já começa, pede parecer em vez de inscrever no registro. Mesmo aqueles em que há a jurisprudência estável. Eu acho que depois cria-se uma pressão indireta para a pessoa vir a pedir o parecer, que eu acho que é indesejável. Portanto, eu acho que o melhor mesmo é neste caso. Eu percebo o ponto, ou seja, mas aí o deputado, pronto, nesta vida em que andamos, corremos o risco de vir um jornalista e dizer: então o que é que andou a fazer na Polónia? Disse: olha, fui, paguei eu as minhas pensas e pronto. E explica. É que depois fica a ideia: então este pediu e depois as outras pessoas não pedem. Eu acho que era preferível sermos assim um bocadinho mais legalistas, no sentido de se não é mesmo preciso, não vale a pena estar a emitir. O outro é diferente, mas.
Obrigado, Sr. Deputado. De toda maneira, também há aqui uma questão em que ele fica salvaguardado, porque nós de toda maneira vamos responder. Que não é necessário realmente fazer um parecer, visto que não se enquadra. Portanto, com isso ele também fica imediatamente, no fundo, protegido com esta própria resposta e salvaguardado. Ok? Muito bem, então, estamos todos de acordo, portanto, vamos retirar o pedido e informar o Sr. Deputado de que não é necessário, neste caso, proceder e que ele pode, como deputado, visto paga do seu próprio bolso, não tem que pôr isto à consideração da Comissão. Sr. Deputado.
Já agora, e relativamente ao segundo, portanto, se indicaremos a mim próprio para o segundo parecer, mas até me parece que até mesmo no caso do segundo também não seria totalmente necessário, porque é uma deslocação no âmbito da atividade partidária, que está expressamente excluída destas matérias. Nem que seja para dizer só isso, porque isto é a Junge Union, que é a juventude da CDU alemã, e a Fundação Adenauer, e portanto nestes... Só tem que inscrever, portanto, nem que seja para o parecer dizer, tem que inscrever no registro da hospitalidade, mas essa é daquelas que também está fora. Até neste, mas pronto, por cautela, far-se-á. Mas mesmo este, eu percebo que o Sr. Deputado está a ser bastante cauteloso, mas há muitos casos destes em que não pedimos. Ou seja, eventos partidários até estão mesmo excluídos deste perímetro.
Muito bem, então nesse caso do ponto 2 fica decidido conforme acabamos de falar. No ponto 3, então, fazemos então, nesse caso será o Sr. Pedro Delgado Alves, Sr. Deputado, a fazer este parecer. Aqui nos outros assuntos, proponho, caso estejamos todos de acordo, o agendamento de uma audição presidencial das deputadas Madalena Cordeiro e Rita Matias, relativamente ao inquérito que está a decorrer nesse sentido, ou melhor, dar-lhes a possibilidade de virem presencialmente ou não, esse será a panagem das senhoras deputadas aceitar ou não. Proponho, isto devido às jornadas parlamentares que vamos ter, etc., a nossa agenda agora está um pouco condicionada, mas eu propunha para dia 11, que é uma quinta-feira, a primeira audição às 14 horas.
Sr. Deputado. O plenário começa às 14. Foi decidido há instantes. É um plenário que vai ter 7 pontos. Portanto, então, traga uma tenda e um cantil. Porque...
Então, nesse caso, vamos esquecer o dia 11. Então, nesse caso, eu proponho dia 17 e 18, os dois dias seguidos, íamos às 14 horas. 17 e 18.
O plenário de 18 começa às 14. Portanto, não querendo.
É assim, pergunto aos senhores deputados se estão disponíveis para um dia marcarmos
um domingo.
Para amanhã. Não digo um domingo,
mas está para o final da tarde.
É assim, ao final da tarde é sempre um pouco mais complicado porque nunca temos a certeza do fim. Mas, e então, se fosse dia 11, já que se tem que vir mais cedo e há o plenário às 14, se marcássemos tipo às 11 horas do dia 11.
É uma quinta-feira, nós há reuniões de grupos.
Então, e ok. Mas, então, por exemplo, e se for no dia 17, quarta-feira?
Mas ainda há 11, que é normalmente objeta, mas como não fazem parte... O PCP é que normalmente nunca dá consentimento, mas como eles não fazem parte da comissão de todo, não fazem, pois não. Da não. Comissão não fazem. Portanto, se, calhar, se fosse 11, nós poderíamos das 9 às 11. Que a nossa reunião de grupo, quando começa, é às 11.
Então, os senhores deputados estão dispostos? Ser. Dia 11 às 9 da manhã?
Não, dia 11 é uma quinta.
É uma quinta, dia 11.
É uma quinta, não. É. Portanto, na tentativa de encontrar uma data, sugeria isto.
Às 10 temos a 12ª, às 11h30, a 10ª, acho que sim.
Então pronto, marcámos-se a dia 11 às 9h30, se já não se justifica logo às 9h, às 9h30, também há a possibilidade das senhoras deputadas não aceitarem, que é o mais certo, e como também são duas, pode ser uma aceitar, outra não aceitar, há aqui bastantes variantes, portanto vamos agendar inicialmente então para dia 11 às 9h30, Rita Matias, se não puder então, aliás, vamos tentar agendar as duas. Sim, vamos tentar agendar as duas. Até às 11 temos uma hora e meia. Eu acho que a matéria também é mais ou menos similar. Tentamos agendar as duas. Uma às 9h30. Sim, a grelha não é aplicável, mas até agora, pela experiência que temos, nós nunca esgotámos a grelha. Se os senhores deputados estiverem de acordo, vamos tentar, se calhar, cumprir metade da grelha, que eu penso que, se calhar, é suficiente. Atendendo que até a matéria é mesmo no caso das duas deputadas. Sim. Portanto, tentávamos cumprir, se calhar, metade das redes, ou que fosse necessário, pronto, atendendo que isto também não é propriamente um debate político, e tentávamos encaixar as duas, caso isso fosse possível, entre as 9h30 e as 11 horas, portanto, desse dia. Ok? Próxima reunião vamos marcar para dia 9 às 14. que é a próxima reunião, dia 9 às 14, próxima terça-feira, se houver matéria.
Não, não pode ser assim mais para a frente, Sr. Presidente. Não, uma vez para feriado, estamos em reuniões de fora. Temos uma visita da 12ª.
Não havendo matéria.
Sim, se calhar podemos deixar mais para a frente. É. Temos a visita a ver o 12º.
Ok. Então pronto, vamos manter apenas, não marcamos a próxima reunião, não marcamos, fica agendada as audições, caso não haja as audições e caso exista matéria, podemos marcar nesse dia por volta das 10 da manhã, uma coisa assim.
Tem que ser, nem que seja pelo meu relatório, nem por este meu relatório, este que me foi distribuído agora.
E tem que ser até que dia?
Convém ser nesta data, porque a visita solicitada na semana seguinte.
Faz diferença entre 9 e 11? Como
deve ser? Ah, é indiferente.
Isso que estamos a dizer.
Isso é indiferente.
A tu, se for dia 11?
Também pode ser, sim. Mas no limite, Sr. Presidente, ele é tão simples que até se faz antes das audições.
Exato.
Sim, é isso. Marcamos para dia 11. Logo às 9h30 faz-se imediatamente e a seguir as audições. Então pronto. 9h15 a reunião da comissão, 9h30 a primeira audição. 10h15 a segunda audição. Pronto.
Pois é, que eu estou,
okay?
Que eu sou de carro.
Muito bem, não havendo qualquer outra
coisa.
Está terminado. Obrigado.
Dia 8 tenho que ir ao 40. É hoje. Vou lançar as minhas julgações.
Pois tens.
As minhas julgações é Coimbra.
Eu